Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
Hoje eu quero começar o meu sermão contando uma história, porque a palavra de Deus, porque a vida, ela é uma história. Hoje nós estamos aqui, estamos vivos, mas um dia todos nós deixaremos de estar aqui e o que vamos vivenciar é que vamos nos tornar uma história, falarão de nós. Ser pai é aprender a contar história. Me tornei pai, tenho dois filhos, junto com os filhos, vem o pedido deles de quase todo dia à noite, pai, conta uma história. E aí vai o pai contar a história, e aí a gente começa a inventar a história, fala das coisas, fala da natureza. Às vezes a minha filha acorda 3, 4 horas da manhã, pede uma madeira, aí dou para ela, ela fala, e conta uma história. Filha, agora não é hora de contar a história. Mas todos nós estamos inseridos em uma história. Você poderia contar para mim a história da sua família, a história do seu pai, a história do seu avô, como seu bisavô veio para cá, veio para o Brasil. E nós estamos inseridos nessa história. Aprendemos o que sabemos por meio de histórias que nos foram contadas. Contaram para nós, por exemplo, a história da nossa família. Contaram para nós a história das coisas, como elas começaram a existir. Contaram para nós a história do Brasil, como que tudo isso aqui se iniciou. E se você e eu soubéssemos que pela última vez iríamos contar uma história, qual história nós contaríamos? O título do meu sermão nessa manhã é A Última História a Ser Contada. Tiro ele de Atos, capítulo 7, onde nós vamos mergulhar na defesa de um homem chamado Estevão diante do Sinédrio, quando ele, sendo acusado de estar pregando um Jesus que iria destruir o templo e também os costumes de Moisés, quando Estevão está ali, ele vai contar uma história. E a história que Estevão vai contar é a história do Antigo Testamento, que é um grande desafio para nós, porque muitos de nós, às vezes, olhamos para a Bíblia e sabemos que ela possui muitas histórias, sabemos que ela conta a história de muitos personagens, mas muitas vezes não conseguimos olhar para a Bíblia como uma só história. E se torna um livro muitas vezes difícil da gente conhecer. É até engraçado, porque quando você começa a ir numa igreja e começa a ouvir pregação, você começa a perceber que a pregação enfatiza muito a Bíblia, fala muito do texto bíblico. Você começa a se interessar e percebe que os cristãos leem a Bíblia. E aí você se aproxima de alguém para falar assim, ah, eu quero ler a Bíblia, por onde eu começo? Aí alguém fala para você assim, lá no fim, lá em Mateus. Você fala, em Mateus? É, lá no meio. Eu não sei se você já questionou isso ser estranho, porque a gente compra um livro na livraria, a gente nunca começa no fim, né? A gente vai assistir um seriado, a gente começa na 9ª temporada. A gente começa a ler um livro, a gente começa a ler na primeira página. Aí nos apresentam a Bíblia e fala assim pra gente, quer começar a ler? Lê aqui, lê a partir do meio. O que é um grande perigo, porque ao praticarmos isso, podemos ter a sensação de que todo o Antigo Testamento não serve para nada. De que todo o Antigo Testamento é uma história que ficou para trás, obsoleta, é uma história que não tem mais valor para nós hoje, o que não é verdade. Quando Estevão vai se defender diante do Sinédrio, ele vai resumir boa parte do Antigo Testamento para aqueles homens que estavam ali. Lembrando o seguinte, Estevão, ele é um dos escolhidos, em Atos capítulo 6, para ajudar a servir as mesas das viúvas. Ele é alguém que está ali servindo. Só que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E de servidor de mesas, ele de repente começa a ser muito usado por Deus e operar muitos milagres. Os religiosos da época ficam furiosos com ele e levam ele para poder se defender diante do tribunal. E quando ele vai se defender, ele começa a contar a história do Antigo Testamento. A Bíblia, o Evangelho, é uma história. E a Bíblia, e principalmente o Evangelho, continua sendo conhecido por meio de gerações que vão contando essa história uns para os outros. Porque, embora o texto esteja aqui, ele não se prega sozinho. Toda vez que você vem num culto e chega a hora da palavra, a gente não põe o livro aqui, aí não fica ninguém, a gente deixa ele aqui, aí todo mundo faz assim. amém, glória a Deus e tal. Não, porque o texto não se prega sozinho. Deus estabeleceu que o conteúdo do texto vai ser vivo na memória e no coração das pessoas por meio dos cristãos. Então, se a gente não conhecer a história da Bíblia e deixar ela para trás e for seguir na nossa própria história, da nossa família, das nossas ideologias, da nossa tradição, não dá duas gerações, esse livro fica, ele cai no esquecimento. O chamado de Deus é para que o povo conte essa história para uma geração e assim vá passando. Temos que olhar para a Bíblia não como um livro com várias histórias picadas, mas olhar para a Bíblia como um livro que conta uma só história. E Estevão está ali diante do Sinédrio e ele vai usar todo o Antigo Testamento para poder falar e se defender diante das acusações. Você sabe que a Bíblia é um texto super narrativo. Quando a gente vai ler o Antigo Testamento, temos várias histórias, vários personagens, várias pessoas. E ele é narrativo porque, o gênero narrativo dá para nós a sensação da pessoalidade, de conhecer a pessoa que está sendo narrada. Por exemplo, se você fosse perguntar para mim assim, fala para mim como que o Darlan é. E aí eu posso escrever, fazer um descritivo e colocar assim, ó, o Darlan é um cara alegre, é um cara extrovertido, é um cara bacana, é um cara criterioso e dá isso para você. Poderíamos falar isso de qualquer pessoa. A gente pode ter alguma informação ali sobre a pessoa, mas isso não nos leva a conhecer essa pessoa verdadeiramente. Porque a gente só conhece uma pessoa verdadeiramente quando a gente vive na história junto com ela. Quando, por exemplo, essa pessoa, ao chegar em casa, cansada, os seus filhos vêm gritando, a sua esposa vem falando e cobrando coisas, e esse cara chega estressado do trabalho, e em vez de dar um abraço, ele já dá um grito, ele já fica irritado. Essa é a verdadeira pessoa. Você conhece uma pessoa quando ela está numa situação que ela está com muito medo e ela perde a doçura e começa a tratar mal os outros. Você conhece uma pessoa quando ela começa a ganhar muito dinheiro e o dinheiro toma o coração dela e ela se afasta dos outros achando que ela não precisa mais de ninguém. A Bíblia é isso. A Bíblia não fala para nós, Abraão era um cara legal. Não, a Bíblia mostra para nós como Abraão se portou, conta a história dele para nós. Vê que ele mentiu lá no Egito, falando que a esposa dele não era a esposa dele. A Bíblia não fala assim, Moisés era um cara legal e muito paciente. Não, a Bíblia mostra Moisés, 40 anos no deserto, aguentando aquele povo, reclamando. Mas Moisés também tem o xilique dele, chega uma hora que ele fica estressado. A Bíblia vai contando a história para nós. Por quê? Porque de conhecedores de uma história, começamos a nos tornar vivenciadores. A gente reclama junto com o povo no deserto, a gente vê o mar se abrir junto com eles, a gente come o pão que desceu do céu, a gente dá um xilique igual Moisés deu. Nós, por conhecermos a história, vamos nos tornando participantes dela. E Estevão, que está ali diante do Sinédrio, são homens, os mais religiosos, os mais poderosos, os mais velhos, os mais respeitados. Quando Estevão está diante deles, e a reivindicação do Sinédrio era duas coisas. Estevão estava pregando, preste atenção nisso. Primeiro, que Jesus, ou melhor, deixa eu corrigir. Eles estavam dizendo que Estevão estava pregando que Jesus ia destruir o templo e que ele ia acabar com os costumes que Moisés deu. O Sinédrio então chama Estevão, e assim começa Atos capítulo 7. Verso 1. O sumo sacerdote faz uma pergunta para ele. Isso de fato é assim? É verdade que você está pregando que o templo vai ser destruído? Que o costume, a lei de Moisés vai ser extirpada? Porque para o judeu no Antigo Testamento e no Novo também, toda a ética religiosa dele girava em torno de três T's. Terra, templo e Torá. Era aquilo que havia de mais sagrado. A terra era a geografia de Israel. Deus havia prometido isso para Abraão. O templo é o lugar onde Deus habitava. E a Torá é a lei de Deus. E eles estão dizendo que Estevão está pregando que Jesus vai acabar com o templo e com a lei de Moisés. E eles dão essa opção para Estevão se defender. O problema é que Estevão vai pregar um sermão que tem 60 versículos. É Atos capítulo 7 inteiro, 60 versículos. Ele vai narrar boa parte do Antigo Testamento. Ele vai contar uma história. Perceba que no verso de número 2, ele já começa falando, irmãos e pais, ele está com respeito por aqueles que estão no Sinédrio. Escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, e aí ele vai contar uma longa história que eu vou expor aqui milimetricamente cada vírgula desses 60 versículos e nós vamos sair daqui hoje 4:30 da tarde. Não dá para a gente, obviamente, fazer isso. Um texto muito longo, mas eu queria tentar trazer a essência dessa defesa de Estevão, que na verdade é mais um sermão que ele vai pregar. E como eu estou na fase de pai, de criança e contador de história, para tentar deixar um pouco didático, eu fiquei pensando, se um dia eu tiver que explicar para os meus dois filhos, e o terei que fazer, o que o Antigo Testamento diz? Por que ele é importante? Qual é o valor do Antigo Testamento? Eu diria 4 coisas baseado no sermão de Estevão. Agora, perceba uma coisa. Por que que Lucas, o autor de Atos, deu tanto espaço para o sermão de Estevão? Olha só, é o maior sermão do livro de Atos. O sermão de Estevão equivale a 5% de... Eu falei 5 e fiz 2, você percebeu? O sermão de Estevão equivale a 5% de todo o livro de Atos. Por que que Deus, através de Lucas, deu tanta vazão para esse sermão de Estevão, que particularmente é um sermão desafiador, porque ele não tem muita ilustração, não. Porque aqui em Atos, capítulo 7, Lucas quer mostrar para nós que vai começar a ter uma bifurcação. Vai ter um descolamento. A partir deste sermão de Estevão, o judaísmo vai começar a se afastar do povo do caminho. Me recuso a chamar de cristianismo. Cristianismo é um nome que nós demos. O judaísmo vai se afastar daqueles que creem em Jesus. Pouco a pouco, cada vez mais, a tradição judaica vai se afastar da igreja de Jesus. E o sermão de Estevão é uma prova viva para nós de que a leitura do Sinédrio, a leitura dos religiosos de Israel sobre o Antigo Testamento estava errada. O que Lucas vai mostrar para nós é que esse jovem está diante das grandes autoridades de Israel e vai mostrar para eles que a interpretação que eles estão fazendo de todo o Antigo Testamento está errada. Isso é muito importante para nós entendermos como que houve esse descolamento. Porque a partir de Atos capítulo 8, 9, 10, você vai ter o início da igreja e a conversão dos gentios, a conversão dos não-judeus. Para fins didáticos, eu quero tirar 4 coisas que eu contaria para os meus filhos em cima do sermão ou da defesa de Estevão que o Antigo Testamento mostra para nós. A primeira coisa que eu diria é que o Antigo Testamento revela para nós que Deus não é um Deus tribal. Deus não é um Deus restrito a uma geografia. Deus não é um Deus que possa ser encaixotado pela nossa tradição religiosa. Deus é um Deus que não é do tamanho da nossa fé. Deus não é do tamanho da nossa teologia. Deus não tem compromisso com a nossa tradição religiosa. Deus não é aquilo que nós achamos que ele é. Ele é muito maior do que isso. Ele age onde quer agir, ele faz onde quer fazer, ele fala com as pessoas onde elas estiverem. Ele não está detento de uma tradição religiosa. Porque o que o Sinédrio está injustamente acusando Estevão é que ele está dizendo que Jesus vai destruir o lugar sagrado. Pois bem, Estevão vai usar todo o Antigo Testamento para mostrar para o Sinédrio que Deus nunca ficou restrito a um espaço geográfico. Ele começa lá em Abraão dizendo o seguinte: irmãos e pais, escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão, o nosso pai, quando ele ainda estava na onde? Na Mesopotâmia. Perceba o tanto de nomes geográficos que Estevão vai dar aqui. Antes de morar em Arã, ele disse: saia da tua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Arã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Estevão está pregando essa mensagem e começando aos poucos revelar para eles que Deus está livre. Ele agiu, ele foi falar com Abraão, ele estava lá em Ur dos Caldeus, ele não estava em Jerusalém. Deus fala em Ur dos Caldeus, Deus fala porque os deuses do povo do Antigo Testamento eram deuses tribais, eles só operavam na região geográfica do país. E quem é o Deus de Israel? Ele não é só o Deus de Israel, ele é o Criador de todas as coisas. Estevão está mostrando para eles que eles estão equivocados. Ele vai dar o exemplo, por exemplo, de Abraão, Isaac e Jacó, e ele vai falar de José, que é um patriarca também, no verso de número 9. Ele vai mostrar como que Deus esteve com José, mesmo lá no Egito, que os irmãos de José, invejosos, venderam ele para ele ir para o Egito. Olha o que ele diz no verso 9. Mas Deus estava com ele. Não é porque ele não estava nas fronteiras de Israel que Deus não estava com ele. E ele continua, verso de número 10. E o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também a graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Está dizendo, Deus não apenas estava com José no Egito, mas ainda fez ele governar, prosperar lá no Egito. Devagarzinho, Estevão está mostrando para eles, vocês estão achando que Deus está restrito a esse templo? Vocês não entenderam o Antigo Testamento. E ele continua narrando isso e vai mostrar, inclusive, quando Deus se revela a Moisés, que era, inclusive, um dos que eles estavam dizendo que Estevão queria deturpar os costumes de Moisés, ele vai falar, vocês se lembram como é a história de Moisés? Olha lá no verso 33, ele não falou isso na pregação dele, é o que estou falando, né? Olha o que ele diz no verso 33, a respeito de Moisés. Então o Senhor disse, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Moisés não estava em Jerusalém, Moisés estava perto do Monte Sinai, que até hoje ninguém sabe onde fica. Uns dizem que fica no Egito, na planície, no monte no Egito, outros dizem que fica um monte que fica hoje na Arábia Saudita, ninguém sabe, mas não fica em Israel. Quando Deus se revela para Moisés lá e diz, Moisés, tire as suas sandálias, porque você está em lugar santo. Onde Deus fala conosco, o lugar se torna sagrado. Ele continua dizendo, ele vai falar agora que quando Moisés estava com o povo no deserto, no verso 36, ele os tirou de lá fazendo prodígios e sinais. Em três lugares, Deus fez prodígios e sinais. Na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto. Três lugares geográficos diferentes. Deus agiu na terra do Egito, que eu poderia dizer para você que significa tempos difíceis, tempos onde nós nos sentimos aprisionados, tempos onde nós achamos que não temos para onde ir, que estamos enfrentando algo que parece que nós estamos escravizados a essa situação, a essa pessoa, a essa enfermidade, a esse acontecimento, mas ele está dizendo, Deus agiu no Egito, Deus agiu no Mar Vermelho, que eu diria que são tempos gloriosos, quando Deus está fazendo coisas incríveis na nossa vida, e Deus agiu no deserto, que eu diria que são momentos de espera, quando nós não sabemos para onde Deus está nos levando. Em outras palavras, o que Estevão, por que o que ele está dizendo ali é importante para nós hoje? Porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos olhar para Deus como se Deus fosse um resumo da nossa fé nele. Como se Deus só agisse dentro daquilo que nós combinamos com ele. Como se Deus só agisse no meio da igreja evangélica, como se Deus fosse uma propriedade exclusiva da igreja evangélica, como se Deus tivesse restrito à teologia da reforma protestante. Não, Deus não está restrito às nossas concepções a respeito dele. Uma conversa que eu tive com a minha avó um tempo atrás, o meu avô ele tinha um costume na vida dele. Às vezes ele chegava para minha avó e falava assim, ô Maria Olímpia, chamava Maria Olímpia, nós vamos mudar. Vamos para onde? Não, nós vamos morar agora, nós vamos morar lá em Ribeirão Preto. Aí vinha meu avô, minha avó, vinha morar aqui. Aí ficava um tempo aqui, ele virava, não, é o seguinte, agora nós vamos lá para Minas, vamos voltar para Minas, de onde a gente nasceu. Aí ele avisava isso, Aí fazia a mudança, ia para lá. Oh, acho que agora tá melhor lá em São Paulo para ser marceneiro. Vamos voltar para Santo André. Aí ficou nessa. Minha avó morou em vários lugares na vida dela. Aí um dia eu estava conversando com ela, falei, vó, a senhora não tinha medo quando o vô chegava do nada e falava assim, vamos mudar? Aí ela virou para mim e falou assim, eu não. Deus está em todos os lugares. Falei, vó, ora por mim então, por favor, vó. Pelo amor de Deus, que fé é essa? Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso reducionismo. Aqueles homens estavam tão aprisionados na sua religiosidade, eles achavam que Deus só agia ali no templo, eles achavam que Deus só agia na fronteira de Israel. Não, toda a terra é santa quando Deus está presente. Isso é muito importante para nós, para que a gente não pense que Deus é do tamanho da nossa teologia, de que Deus é evangélico. Sinceramente, deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso, para que você não ache que eu estou dizendo algo que eu não quis dizer. Eu creio que a fé protestante e a fé evangélica é aquilo que nós temos mais perto do que o Evangelho revela nas Sagradas Escrituras. Eu creio nisso. Eu sou um protestante. Eu sou um evangélico. Me considero. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus não é do tamanho da minha fé. Deus não está restrito à minha teologia. Deus não age de acordo com aquilo que eu acho que ele faz. Deus é muito maior. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, como é que Deus se revela? Deus se revela não criando uma religião. Deus se revela que ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele é o Deus vivo, é o Deus verdadeiro. Ele se revela através de atos gloriosos na história, em lugares específicos, com pessoas específicas. Deus se revela de forma poderosa. E nós vamos anunciando às próximas gerações que esse Deus vivo e verdadeiro está agindo na nossa vida e também na história de todas as coisas. Ele não é um Deus restrito, enjaulado pelas nossas percepções. Porque nisso eu posso correr o risco de, ao ensinar para os meus filhos o que o Antigo Testamento diz, de ensinar para eles que o pai deles segue uma religião que foi a melhor que ele conseguiu escolher no que tinha na pista de religiões. Eu escolhi essa religião aqui, meu filho. Não, não escolhi uma religião. Nós servimos a um Deus vivo que age na história e se revela de forma gloriosa. É isso que Estevão está pregando para aqueles homens, que ele é um Deus que atua por meio de várias gerações. Tem uma história que conta que o John Wesley, ele foi o grande precursor, vamos dizer assim, do movimento metodista. E naquela época o John Wesley era um inglês, ele pregava na Inglaterra, e ele só podia pregar na região que a igreja dele estava localizada. Ele não podia pregar em outros lugares. Para usar o linguajar da igreja anglicana, ele só podia pregar na paróquia dele, na igreja dele. Não podia sair daqui e pregar em 10 quarteirões ao ar livre. Mas começou a ter um movimento, onde eles começaram a pregar em outros lugares. E muitos chegaram para o Wesley e falaram para ele assim, você só pode pregar na sua paróquia, você não pode sair pregando onde você quer. Aí tem uma frase célebre que ele diz, que é muito conhecida na história da igreja, onde ele diz, o mundo é a minha paróquia. Isso que ele quer dizer o seguinte, onde eu estou, a terra é santa, porque o Deus que se revela na história quer me usar como uma testemunha. Onde o evangelho do reino for pregado, ali haverá cura e transformação. Nós não podemos estar restritos a... Graças a Deus, irmãos. Deus não é do tamanho da nossa teologia. Eu não sei se nós estamos preparados para isso, mas Deus não é evangélico, Deus não é protestante, Deus não é calvinista, Deus não é reformado, Deus não é arminiano, Deus não é pentecostal, Deus é Deus. Quem somos nós para dizer para Deus o que ele tem que ser e fazer e onde ele deve agir? Ele é Deus. Paulo diz em Romanos, você é um vaso de barro, como é que você pode virar para o olheiro e falar, por que você me fez assim? Não podemos fazer. Tudo o que nós temos que fazer é tirar as nossas sandálias, porque quando Deus fala conosco, nós estamos em lugar santo. Estevão está começando a dizer para esses homens, vocês estão errados. Esse lugar que vocês acham que é o lugar santíssimo, ele é só uma placa. Ele estava apontando, Jesus diz em Mateus, eu sou maior do que o templo. Jesus diz, não vim para abolir, mas para cumprir a lei. Todo o Sinédrio estava tão enjaulado à sua religiosidade que não estavam conseguindo enxergar isso. Pode tirar um pouquinho do retorno, Gui? Segundo, se eu fosse dizer para os meus filhos o que o Antigo Testamento ensina, eu diria que o Antigo Testamento revela para nós que Deus tem uma aliança com a nossa posteridade. Perceba algo, quando nós olhamos aí no verso de número 8, o Estevão diz o seguinte, 7:8. Os patriarcas, então lhe deu uma aliança de circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque e o circuncidou no oitavo dia, e Isaque gerou Jacó e Jacó os 12 patriarcas. O que é a circuncisão? Era um sinal visível de que Deus tinha uma aliança com toda a posteridade daquele a quem ele se revelou. Circuncidar é cortar a ponta do pênis, é tirar o prepúcio. Era um sinal externo. Como quando um menino passava pela circuncisão? Com 8 dias. Com 8 dias. Ele não tinha consciência, ele não sabia quem ele era, ele não sabia por que ele existia, só que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é um Deus que tem aliança com a nossa posteridade. Ele não é escolha arbitrária de uma pessoa e quando ela tiver filho, ela fala, filho, agora decide o que você quer crer. Não, é um Deus que se revela na posteridade. Com 8 dias. Diferente de Abraão, que foi o primeiro a ser circuncidado, e ele foi circuncidado já velho. Coitado, não deve ter sido fácil. Mas a partir dali foi se anunciando. Olha o que diz o Salmo 145:4. Nós lemos na abertura. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Eu ensinaria isso para os meus filhos, que eu aprendi que no Antigo Testamento a relação e a aliança que nós temos com Deus não tem a ver com uma escolha nossa por Ele, mas tem a ver com uma escolha dEle por nós. Se Deus me escolheu, meu filho, você também é filho da aliança. Antes de você ter consciência, eu já te ofereci a Deus. Antes de você saber quem você era, você já foi apresentado ou batizado na igreja. Por quê? Porque Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele tem uma aliança comigo. E os meus filhos e os filhos dos meus filhos terão uma aliança e serão profundamente usados por Deus. Eu aprendo isso com o Antigo Testamento. Estevão está revelando isso para eles. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, não precisa projetar, Deus ensina ao povo de Israel como inculcar, o verbo é esse. Você vai inculcar a lei e o amor do Senhor nos seus filhos, e por isso vocês vão sair conversando com eles pelo caminho. Onde vocês estiverem, a conversa de vocês vai ser sobre as coisas de Deus. Por que isso, meu irmão? Porque se uma geração parar de contar a história para outra geração, o evangelho deixa de ser uma mensagem viva. Eu tenho tentado fazer isso com os meus filhos, sempre dirigindo, conversando, falando, enfiando Jesus em qualquer assunto que você possa imaginar. Às vezes é difícil, às vezes a gente esquece, às vezes a gente está cansado, às vezes a gente não quer falar de Jesus, a gente só quer ouvir Ele, a gente não quer falar dEle, a gente só precisa ouvir Ele falando conosco, mas é a minha responsabilidade passar isso para os próximos. A gente é muito individualista, nós olhamos para a nossa vida e limitamos ela para hoje. Se eu estou bem, tudo bem. Quantos de nós limitamos a nossa vida no hoje? Nós vamos virar história, irmãos. Nós não vamos durar para sempre. Eu estava, essa semana, depois de 4 meses, eu consegui terminar de assistir. A gente ficou 4 meses no meio do episódio final da série The Crown. É a série que conta da coroa britânica e tal. Eu e a Suzana, a gente estava assistindo. Aí a gente ficou 4 meses com o episódio, o último parado no meio. Aí essa semana a gente conseguiu. E aí a gente estava vendo lá o último episódio, eu não quero dar spoiler aqui de como o seriado termina, você que está assistindo, mas eu vou falar só uma coisa, mas espero realmente que você não fique chateado comigo, mas é um seriado que conta, né, da rainha Elizabeth e tal, e lá no final acontece uma coisa assim, ela morre. Termina com ela morrendo, né, depois de 2 séculos de vida, ela morre de repente, é uma surpresa para todo mundo. E ela morre ali. E eu achei muito interessante a cena em si, não vou contar, mas ela vai andando e eu fui olhando para ela e já estava com esse sermão na minha cabeça, né, pensando, cara, todos nós um dia, a gente só vai se tornar uma história. Tudo que vai sobrar da gente, enquanto pessoas vivas que nos conheceram estiverem na Terra, a gente ainda vai ser lembrado. Quando quem nos conheceu morrer, a gente vai sumir na história. Mas por que a gente está falando de Estevão hoje? A minha missão é, daqui a pouco, no término do meu sermão, tentar dizer por que a gente está falando de Estevão hoje. Anunciar as próximas gerações. Essa semana, o Judá, o meu filho, ele fez 1 ano. Ele deu 3 passinhos, está começando a andar. Aí ele deu passinho, eu não estava em casa, a Suzana filmou, mandou para mim, fiquei super feliz. E aí no outro dia eu estava indo de carro para levar os dois para a escola, e aí estava a Glória e o Judá, e a Glória tem 3 anos e meio, e ela viu o Judá andando, ela tem uma relação com ele ambígua, às vezes ela quer dar fim nele, e ela ama muito ele, ela tem muito ciúme. Ele começou a andar, ela fala, vem aqui com a mamãe, ela fala para ele. Aí, tô levando eles, e sempre tentando falar de Jesus. Aí ela vira para mim e fala assim, papai, você sabe quem fez o Judá andar? Falei, não. Aí ela falou assim, o Jesus, que ela fala o Jesus, né? Eu não sei se ela acha que o nome de Jesus é o Jesus, tudo junto. O Jesus. Quando ela falou aquilo, eu no carro ali, eu pensei, ô Jesus fez o Judá andar, eu não tinha pensado nisso, né? E fiquei tão feliz por ver como que, na minha posteridade, eu estou tentando legar para eles a fé que eu recebi. E esses dias eu estava, isso já faz um tempo, conversando também com o meu pai, e celebrando tudo que a gente está vivendo como família, na igreja. E eu já falei muito dela, falei já hoje, vou falar mais um pouco da minha avó, porque ela foi um grande paradigma para mim de piedade. Acho que a maior coisa que a gente tem que dar de legado para os nossos filhos, sobrinhos, para as nossas crianças, não é uma religião. É claro que eu quero que minha filha e minha filha permaneçam evangélicos. Eu não vou falar, não, vocês podem ser... Não, eu quero que vocês sejam protestantes, reformados. Mas eu sei que o maior legado é a piedade. Piedade é relacionamento com Deus. E um dia, conversando com meu pai, falei, pai, eu comecei a pensar na minha avó, que legou isso para nós. Onde ela aprendeu isso? Perguntei para o meu pai. Onde ela aprendeu a ser piedosa? Onde ela aprendeu a colocar religião por baixo da relação com Deus? Me lembro das palavras de Jesus, eu quero misericórdia, não quero sacrifício. Não adianta eu defender uma religião e fazer mal para o outro. Eu aprendi, a gente aprendeu isso com a nossa avó, independentemente da religião da pessoa, do que ela crê, do que ela professa, a gente tem que fazer o bem, a gente tem que amar a pessoa. O que adianta eu ferir a pessoa em nome da minha religião? Isso é tão farisaico, isso é tão saduceu, isso é tão sinédrio, isso não é a mensagem de Jesus. Pai, como ela aprendeu isso? Aí eu vi que meu pai olhou para cima e ele começou a puxar no drive da memória dele, assim, da onde? Aí ele falou, cara, a avó tinha uma avó que foi muito importante na vida espiritual dela. Eles moravam no... Eu estou contando um pouco dessa história para vocês, história da minha família. Eles moravam no sul de Minas, na Ventania, Alpinópolis, a grande Alpinópolis. Meu avô fala que lá é uma cidade de primeira, se engatar a segunda, cai do barranco, ele diz. E cortou o microfone, né, na hora que eu fiz a piada. Mas também ela não foi boa. Então, vocês entenderam ou não? Então tá bom, foi ruim mesmo. E aí... Eles estavam lá, e na época da minha tataravó, algumas pessoas começaram a se converter à fé protestante, e a maior parte da cidade era católica, e começaram a pôr essas pessoas à margem da sociedade. Em Rio Claro, na cidade da minha esposa Suzana, até hoje tem um cemitério evangélico, porque 100 anos atrás, os protestantes eles não podiam ser sepultados no mesmo cemitério que os católicos. E as crianças dessa família que se tornou evangélica começaram a sofrer, na época não falava assim, bullying, mas começaram a ser colocados para fora. As crianças católicas não queriam mais que essa família evangélica convivesse com eles. E aí meu pai contou que essa avó da minha avó foi a única pessoa da cidade que abriu as portas da casa dela e falou, não, vocês podem vir aqui. Acolheu essas pessoas. Quando ele falou isso, eu falei assim, pai, essa mulher, que é a minha tataravó, que eu não sei o nome, não conheço, eu creio que ela tem uma influência e um legado no que nós estamos vendo hoje. Aquilo que ela ensinou para a avó, que piedade está acima de religião, que relaciona, que Deus não é um Deus restrito a um templo, a uma tradição, mas ele é o Deus vivo, que ensina amor, misericórdia, perdão, e que vem para nos salvar. Ela legou isso para a nossa avó, que legou para você, que legou para mim, e eu quero passar isso para os meus filhos, e quero que eles passem isso para os filhos deles. Que Deus não é o Deus encaixotado por uma religião, mas é o Deus vivo, que se revela na história, e age por meio das gerações, e por isso o evangelho não morre. Porque é uma mensagem viva. Mas uma terceira coisa que eu aprendo no Antigo Testamento, que não diria paradoxalmente, mas eu diria curiosamente, ao mesmo tempo que eu, você, somos testemunhas dessas boas notícias, de que Deus está agindo na história, nós também somos testemunhas de que as pessoas não prestam. Terceira coisa que eu diria para os meus filhos, sabe o que o Antigo Testamento ensina para nós? De que o nosso coração é duro, ele é enganoso, ele é soberbo, ele resiste a Deus e ele é idólatra. Você não vai ler isso num livro de alta performance. Como ganhar muito dinheiro? Capítulo número 1, você é um pecador. Como ser um empreendedor de sucesso? Capítulo número 2, você resiste ao Espírito Santo. Você não vai ouvir um professor dizer isso? São os pais que precisam contar essa história. É o Antigo Testamento, ele nos lega isso. Olha o que Estevão... Tem 3 pessoas comigo ainda, gente? Amém. 7 pessoas, glória a Deus. Tem Estevão, ele diz, ele continua no seu sermão agora no verso 39, dizendo, nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito. É muito forte essa expressão. Perceba, eles não voltaram fisicamente para o Egito, mas no seu coração Deus tinha libertado eles. Tem muitas pessoas que estão assim dentro da igreja hoje. Se converteram, ou pelo menos acham que se converteram, se batizaram, têm vindo no culto, mas no seu coração voltaram para o Egito. E agora Estevão vai começar a pontuar para todo o Sinédrio os erros dos seus pais. Verso 40, ele continua dizendo a Arão, que era o irmão de Moisés, façam para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Verso de número 41. Naqueles dias, fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo. Olha esse versículo também. Esse versículo dá um sermão, ó. Alegrando-se com as obras das suas mãos. O que é idolatria? Perceba o que Estevão está dizendo. Está dizendo, o povo no Egito, Moisés subiu para receber a lei, ele ficou 40 dias, demorou para vir. O povo estava ali se sentindo sozinho. Eles pediram para Arão, que era irmão de Moisés, faz um bezerro de ouro para nós. E eles começaram a adorar. Teve uma orgia no deserto. Eles começaram a se embriagar, porque eles queriam. Essa é a inclinação do coração. O homem quer um Deus que ele consegue manipular. Eu não quero um Deus que eu tenho que esperar ele falar comigo 40 dias. Eu quero um Deus que eu construo com a minha mão. Isso é idolatria. Um Deus que eu controlo, que quando eu falo vai, ele vai. Quando eu falo vem, ele vem. Que quando eu decreto, ele faz. Isso não é Deus, isso é idolatria. Ninguém controla Deus. Não tem uma fórmula mágica, não tem uma religião, não tem um mantra. Deus é Deus, ele é o Deus vivo. Mas nós gostamos de ter o controle nas nossas mãos. O que hoje talvez tem nos afastado de Deus, que é obra das nossas mãos. Talvez o nosso trabalho se tornou o nosso altar. Talvez a nossa própria família transformamos em ídolo. Talvez a nossa jornada profissional, o nosso empreendimento, o nosso nome, o nosso tempo, a nossa agenda se tornou algo que a gente consegue controlar. E a gente se alegra com aquilo que a gente pode fazer. Estevão continua, ele diz no verso agora de número 42, mas Deus se afastou e os entregou à adoração dos ídolos. Não tem nada pior que Deus possa fazer do que se afastar e falar, tá bom meu filho, você quer viver por causa disso aí? Isso que é sagrado para você, essa é a razão da sua vida? Então vai. Vai lá. Perceba, ele não te amaldiçoa, ele não está fazendo nada, ele só está deixando você ir. Estevão está pregando isso diante do Sinédrio. Aí, o Estevão, a partir do verso 51, ele começa agora de verdade a aplicar isso que ele está falando ao Sinédrio. Olha que forte o que ele vai dizer. Agora ele vai falar direto, ele termina, ele vai aplicar todo o Antigo Testamento ao Sinédrio. Homens teimosos. Gente, ele está falando com homens de mais de 70 anos. as maiores autoridades de Israel, os homens mais poderosos, mais respeitados. Ele vira para isso. É um jovem. Agora, perceba, Estevão não é um menino dando xilique, não. Ele não é um jovem soberbo. Ele é um homem cheio do Espírito Santo. Deus colocou ele diante da maior cúpula religiosa. E ele vira para esses homens e diz para eles, homens teimosos. Você imagina se chamar alguém de 70 anos de teimoso? Teimoso é uma coisa de falar para criança. Pode ser teimosa, menina? O que é teimoso? É uma pessoa que resiste, é uma pessoa que não aprende. Você está falando, você está explicando e a pessoa, ela ouve, mas não entende. Estevão vira para ele e fala, vocês são teimosos. Vocês são incircuncisos de coração, vocês podem ter o pênis de vocês cortado. Mas a verdade é que a existência de vocês é de um pagão. Vocês têm roupa de judeu, vocês têm vocabulário religioso, vocês têm vestes sagradas, vocês entram no templo, mas o coração de vocês é incircunciso. Vocês não têm aliança com Deus. Vocês têm aliança com uma tradição, vocês têm aliança com uma religião, com um dogma. Deus não é Deus de vocês. Dura esse sermão, hein? Tanto que vai acabar com a morte dele. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Eu diria para os meus filhos, não confie no seu coração. Não olhe para Deus. Como saber se o Deus que você está se relacionando é o Deus verdadeiro ou é um Deus que você criou? Simples. Teu Deus te confronta? Teu Deus te chama a mudança? Teu Deus expõe o seu pecado? Teu Deus chama você ao arrependimento? Porque se o seu Deus não faz isso, talvez não seja o Deus do Antigo Testamento e do Novo. Porque nós jamais criaríamos um Deus que revela que nós somos pecadores. A gente sabe que Deus é o Deus verdadeiro porque ele diz que nós somos pecadores. Quem vai contar para essa nova geração, olha aqui para mim, de meninos e meninas arrogantes. Gente que com 17, 18 anos quer começar onde os de 70 estão terminando. Quem vai contar para a nova geração que eles não são a estrela da manhã? Quem vai dizer para a nova geração que eles são resistentes ao Espírito Santo, incircuncisos de ouvido e de coração? Quem prega o Evangelho? Precisamos, misericordiamente, dizer aos nossos filhos, ei, vocês, o pai de vocês, todos nós somos pecadores, nós carecemos da misericórdia de Deus. Se a igreja não anunciar isso, nós vamos e já estamos vendo o que está acontecendo, uma geração soberba. Eu ensinaria isso para os nossos filhos, que Jesus ele quer destruir os templos que nós construímos em nossos corações e transformar em lugar santo tudo que nós somos e fazemos. Precisamos nos render e ouvir o que Deus está falando conosco. Última coisa que eu diria para vocês, que eu ensinaria para os meus filhos, que é o que Estevão está pregando diante do Sinédrio. Depois de falar tudo isso, ele diz no verso de número 52, qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Somente aqui Estevão vai falar de Jesus. Ele nem usa o nome de Jesus. Ele vai dizer, os pais de vocês fizeram o que vocês estão fazendo. Eles mataram todos os profetas que Deus mandou e chamou eles ao arrependimento. Vocês fizeram a mesma coisa com o justo, que foi a grande razão do Antigo Testamento existir. Eu diria que a quarta e última coisa que a gente ensinaria aos nossos filhos é que o Antigo Testamento revela que Jesus é o padrão de humanidade que nós devemos seguir. Ele é o justo de Deus. E ao dizer isso, Estevão chama esses homens de traidores e assassinos. É óbvio que eles não vão gostar. E o texto vai dizer no verso de número 50... Eu estou no 2, né? 54. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva. Você já viu sua mãe falar assim com você? Menino, você levanta agora. É assim, ó. Você tá com tanta raiva. Sua mãe já falou assim com você, sim ou não? O texto diz que eles rangiam os dentes. Perceba a dureza do coração. Estevão está dizendo para eles: vocês estão repetindo um padrão. O povo de Israel matou os profetas que anunciavam o justo. E vocês mataram o justo. Vocês são traidores. Vocês são assassinos. Mas é o justo. É o justo. O que é o Antigo Testamento? Perceba isso. O Antigo Testamento é uma estrada com várias placas. Quando você pega em Anguera, São Paulo, 300 quilômetros. São Paulo, 200 quilômetros. São Paulo, 100 quilômetros. Bem-vindo a São Paulo. Quando você chega em São Paulo, você está lá na Sé, você não procura a placa. Cadê São Paulo? Você está em São Paulo. O que é o Antigo Testamento? Abraão, Jesus, 1.000 quilômetros. Moisés, Jesus, 500 quilômetros. Davi, Jesus, vocês estão entendendo, né? Está em Davi, Jesus, 300 quilômetros. Tabernáculo, Jesus, 200 quilômetros. Chega Jesus. Tabernáculo, o templo, Moisés, fica para trás. Nós chegamos àquele que é o resplendor da glória de Deus. Estevão está dizendo para eles: vocês vão ficar adorando pedra? Vocês vão ficar adorando vestes? Vocês estão circunscritos a uma geografia? Deus é o Deus de toda a terra. Ele é maior do que o templo. Ele é o Moisés superior. Ele é o verdadeiro Moisés, o verdadeiro Abraão. Ele é o Deus, ele é o Filho de Deus. É tão simples, só se renda a ele. Não, mas nós queremos uma religião que a gente controla. Não se controla aquele que é o Criador de todas as coisas. Apenas tire as sandálias, o lugar que você está, a Terra Santa, se maravilhe, se delicie diante daquele que é o Eu Sou. O seu Deus, ele é injaulável, não sei se existe essa palavra. Ele é o Deus do maravilhamento. No entanto, que quando eles vão apedrejar Estevão, olha o que diz o próximo verso. Cheio do Espírito Santo, ele olha para o céu, ele vê a glória de Deus, e ao lado de Deus ele vê Abraão. É isso que está escrito aí? Quando Estevão olha para o céu, ele vê Jesus. Sabe por quê? Porque Abraão mentiu, Jacó enganou, José foi arrogante, Moisés deu xilique, Davi matou e adulterou, Salomão se afastou de Deus no fim da sua vida, mas Jesus Cristo foi fiel à morte, morte de cruz. Ele é o justo de Deus. Ele é o padrão de humanidade. Meus irmãos, eu não sigo uma religião, do fundo do meu coração, eu não. Eu sei que eu sou pro IBGE evangélico. Eu sei que se eu for me apresentar e falar pastor evangélico, mas no fundo do meu coração, Jesus, ele é o Deus que se revelou na história. E quem veio antes e virá depois de mim, todos eles, eu quero gastar a minha vida para anunciar a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Até morrer eu vou anunciar. Enquanto o Atos sobe aqui, eu quero terminar pensando algo com você. O Atos não dos apóstolos, tá? O Atos. Toda vez, imagina, daqui dois anos terminando a série, eu vou fazer essa piada. Obrigado, mano. Vou terminar pensando isso com vocês. Todos nós vamos virar uma história. Quando a gente morrer, a gente ainda vai viver enquanto a gente estiver na memória das pessoas. Quando a gente morrer, as pessoas que viveram conosco, elas vão se lembrar da gente. E vão se lembrar, não apenas se lembrar na mente, mas vão se alegrar no coração. Por quê? Porque nos conheceram. Agora perceba algo. Quando os que nos conheceram morrerem, nós não estaremos mais na memória de ninguém. E aí nós vamos sumir da história. Ninguém vai saber que a gente existiu. A não ser que a gente seja 0,0001% da sociedade, que são pessoas que ficam na memória dos outros. Tipo um Platão, um Aristóteles, tipo assim, alguém que fez a diferença. Só que essas pessoas, elas até estão na memória, mas elas não estão no coração de ninguém. Por quê? Porque nós não conhecemos essas pessoas. Você até se lembra, mas você não tem saudade de quem você não conheceu. Você não acorda de falar, nossa, que saudade, hoje eu me lembrei do Cristóvão Colombo, queria tanto tomar um café com ele. Você acorda um dia e fala, poxa, hoje era um dia perfeito para ir para a praia junto com o Pero Vaz de Caminha. Não, você até lembra que essas pessoas existem, mas elas não estão no seu coração. Todas as pessoas que passaram pela história ou caem no esquecimento ou só ficam vagamente na memória dos outros. Só tem uma pessoa que compartilha de um status totalmente diferente disso que eu estou falando. Tem uma pessoa que está na memória do povo, Jesus. Mas curiosamente, quando nós, filhos de Deus, pensamos em Jesus, a gente não pensa só na nossa memória. No nosso coração, a gente deseja o amado da nossa alma. A gente pensa e deseja, quando é que eu vou me encontrar com o meu Senhor? Por que isso? Por que essa grande diferença? A gente vive enquanto está na memória do outro. E a gente só vive na memória do outro quando não vivemos para nós mesmos. Quando a gente lembra de Jesus, a gente lembra. Ele viveu por mim. Ele morreu por mim. Por isso ele está vivo na sua memória e no meu coração. Na sua memória e no seu coração. Cristo está vivo. Qual que é o chamado da igreja? Não deixar essa história morrer. Não deixar com que o evangelho fique para trás. Enquanto nós vamos contando a história, nós vamos nos tornando testemunhas. A nossa série chama A Igreja que Age e que Anuncia. Uma geração contará essa história a outra geração. Por que que Estevão é lembrado hoje? Porque a história de Estevão foi a história de alguém que deu testemunho de quem Jesus é. E a minha oração é que Deus faça de nós só uma ponte. Que a gente seja um lugar onde o evangelho não morreu, mas a gente conte essa história por onde nós estivermos. Foi isso o que Paulo diz a respeito da ceia do Senhor que a gente vai participar agora. O que eu recebi, eu também lhes entreguei. A história que eu recebi, o relacionamento que eu recebi, eu também lhes entreguei. Que Jesus, na noite que foi traído, tendo tomado o pão, o partido, deu graças e disse: façam isso em memória de mim. Hoje nós estamos aqui porque Jesus está vivo nos céus, na nossa memória e no nosso coração. E que as próximas gerações recebam de nós um legado de piedade. Deus não é Deus de um lugar, de um povo, de uma religião. Ele é o Deus de toda a terra. E ele se revela na história através de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés e principalmente através de Jesus, o justo de Deus. Que a nossa vida seja um capítulo dessa grande história que Deus está escrevendo, em nome de Jesus.
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!